Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cabeça de Lebre, o podcast do Luísa Lebre e do Magalu. Você compartilha aquilo que você aprende? Já teve vontade de compartilhar? Você tem noção do poder que o compartilhamento daquilo que você aprende com outras pessoas pode alavancar da tua carreira? Já parou pra pensar nisso? Júnior, se apresenta aí pra gente.
Beleza, Johan. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Eu me chamo Júnior Alves, né? Sou dev aqui no Labs. Sou da tribo de transportes, squad de experiências de entregas. E sou apaixonado por desenvolvimento web e por compartilhar conhecimento.
Ficou demais, Júnior. Júnior, você não tá aqui por acaso. Na hora que eu vi o teu canal no YouTube, a forma e a paixão que você tem ali de transmitir a informação a quem tá assistindo, compartilhando. Tem alguns pontos ali que eu tinha visto você pegando na mão, assim, ó, faça isso daqui, tá? Aí achei o máximo mesmo. Eu queria entender com você o que que te motivou a começar a criar conteúdo, a compartilhar aquilo que você tava aprendendo.
Bom, questão de aprendizado mesmo, de fato, né? Porque quando você estuda pra você mesmo ali, beleza, você consegue reter ali algumas informações e tal. Só que no momento que você explica aquilo pra alguém, fixa muito mais, né, o conteúdo que você aprendeu. Então, quando eu percebi isso ali, eu demorei bastante pra perceber isso, podia ter feito isso antes, mas quando eu percebi isso, que de fato isso funcionava, né, não era só coisa que o professor falava, aí foi quando eu comecei a postar ali conteúdo, e na verdade comecei com um blog, né, e aí depois eu fui pro YouTube, e aí com o intuito de passar o que eu tava estudando na época. Então, se eu tava estudando algum assunto, fazia um vídeo ali sobre aquele assunto, porque aí eu teria que estudar ainda mais do que eu tinha estudado, porque consegui explicar alguma coisa ali pra alguém, é aí que eu ia descobrindo os gaps ali que eu tinha, e aí eu tinha que tampar essas lacunas ali, e foi assim que eu comecei ali com o YouTube. Esse foi o motivo principal de eu iniciar o canal no YouTube ali.
Cara, que massa, e é meio contra-intuitivo, né? Geralmente a galera pensa assim, poxa, eu tenho que ser especialista nesse assunto pra ir lá compartilhar um conhecimento, seja um blog, enfim, qualquer mídia, né? Mas pode 100% que você não precisa estar nesse ideal de pronto para poder compartilhar, e sim, enquanto você está aprendendo, você puder compartilhar, cara, você já está ajudando muita gente e só tem benefícios, né? Tanto para você que está aprendendo e compartilhando, quanto quem está também naquela mesma trilha, né?
Exato. E puxando esse ponto, você falou um ponto muito importante que eu acho muito relevante a gente falar nesse assunto, que é você não precisa ser um especialista em tal assunto para começar a compartilhar conhecimento. E eu ainda me atrevo a dizer que se você não compartilha, talvez você não chegue nesse nível de excelência, vamos dizer assim. Porque no momento que você começar a compartilhar, você vai ver que ainda tem muita coisa para você aprender, e aí você vai criando um ciclo virtuoso ali, né? Que aí cada vez você estuda, mais você vê que tá faltando algumas coisas, aí você estuda mais, e por aí vai, né? Você vai tendo feedback, olhando o feedback da galera ali que consome seu conteúdo, seja, né, vídeo, blog e etc. E atrevo a dizer que você só chega nesse nível de excelência de especialista aí, e além, caso você saiba compartilhar o que você aprendeu, né?
Show demais, nossa, você não tem noção quanto que eu fico feliz de eu estar falando isso, compartilhando, porque tem tanta gente que tá deixando de ser ajudado ou desbloqueando alguma parte ali, né, da jornada, principalmente, né, quem tá começando, quem é mais júnior, porque talvez você tá com vergonha de um julgamento ou achando que tem que ser muito, muito, muito especialista naquele tema para poder ir lá e compartilhar. Então, já começo, Júnior, muito obrigado. Júnior, e você pode contar com um pouco mais de detalhe, assim, como que foi essa jornada? Quando você começou a compartilhar, que fase da tua carreira que você tava, alguns insights ali que foram ajudando você a ir evoluindo até chegar a sênior, se você puder contar um pouquinho pra gente.
Eu comecei a compartilhar conteúdo ali, eu era júnior ainda, eu até gosto de fazer um disclaimer aqui, eu acho bem complicado essa parte de júnior, pleno e sênior, porque, cara, tem tantas variáveis aí no meio aí, mas é uma forma que a gente tem, né, no mercado ali de diferenciar ali as etapas ali, né? Eu comecei quando eu era júnior ainda, a compartilhar, isso no Medium, depois eu criei um blog bem simplesinho ali mesmo, e aí subia pra produção, comecei a postar ali, e aí quando eu vi os feedbacks, porque era um blog bem desconhecido, eu tinha pouquíssimas conexões no LinkedIn. Falei, cara, ninguém vai ver isso daqui, né? Então eu escrevia pra mim mesmo, não escrevia aquilo pensando que algum dia alguém ia ler aquilo ali ou que ia ajudar alguém. Era uma forma que eu tinha de fazer um resumo, basicamente, ali do que eu tinha aprendido. Então era uma forma de, até de eu revisar isso depois, né? E como tava online, então eu conseguiria revisar ali em qualquer lugar, né? Teoricamente. Então comecei com esse pensamento. Só que daí teve um fatídico dia, que eu recebi um feedback, né, de uma pessoa que tinha lido o artigo que eu tinha feito. O artigo era meio que um tutorial resolvendo um problema ali, eu não vou lembrar agora exatamente sobre o assunto, mas era um tutorial resolvendo um problema. E aí, eu tinha perdido algumas horas ali, né, na época pra conseguir resolver, então eu peguei e postei lá e falei, agora eu não passo por esse problema aqui de novo. E aí alguém encontrou aquilo. E viu aquilo e conseguiu resolver o problema dele através daquilo. E aí, essa pessoa me deixou o feedback. E quando apitou assim, o feedback, eu falei, caramba, que massa isso daqui, cara. Então, tipo, eu fiz um negócio que era pra me ajudar só, e acabei ajudando outra pessoa porque eu coloquei isso em público, né? Então, dali que deu esse start, assim, dessa virada de chave, sabe? Porque eu falei, cara, não precisa de eu ser o mestre aqui do React, ou do Angular, do Vue, ou qualquer outro framework ali, ou mestre Jedi do JavaScript, para poder começar a compartilhar conteúdo, né? Isso foi, para mim, foi um start, assim, poderoso, que daí, dali para frente, eu nunca mais esqueci, sabe, esse dia e esse detalhe, assim, que foi bem importante para mim no início. Então, era junho quando eu comecei a compartilhar conhecimento, e sigo aí até hoje, cara. Isso me ajudou demais aí a todas essas etapas que eu já passei e ainda tô passando, né, e vou passar por várias outras ainda. É um ponto muito importante pra mim, como pessoalmente, quanto profissionalmente também.
Cara, você colocou um ponto que faz toda a diferença, né, quando você recebe um feedback. E recebe um feedback, eu acho que pior do que um feedback que às vezes pode ser até, de certa forma, não muito agradável, falar em outras palavras, é você não receber feedback. Acho que assim, até pra quem tá ouvindo a gente, se você consome algum conteúdo que te ajuda de alguma forma, vai lá e, pô, faz igual essa pessoa fez com o Júnior e, pô, faz todo sentido. Ou se ainda, se você descobre que naquilo que tá sendo transmitido ali no conteúdo não é bem daquele jeito, ou pode levar a pessoa a um erro, enfim, também vai lá, não custa nada. Você, da mesma forma que você tá consumindo, você pode entrar nesse fluxo de contribuição. Mesmo que seja ali, entre o produtor do conteúdo e você, vai fazer toda a diferença. Enquanto você tava falando, Júnior, eu lembrei de uma situação que ocorreu no passado, onde pra mim, eu já era gestor, tinha um sério problema em chegar na planning e, enfim, responsável do produto não tá com os itens refinados o suficiente, minimamente ali, pra fechar o rolê com o time, fazer a planning ali, estimar tudo certinho. E aí foi, beleza, fui, postei um vídeo falando, né, tipo, cara, quebra em duas etapas, ao invés de fazer o refinamento antes da plan e tudo mais, coloca uma agenda recorrente de uma hora e meia com um time de desenvolvimento, já leva ali, vê se tá preparado o suficiente pra levar pra plan, se não tiver o time já vai te dar feedback, que seja pelo menos uns 2-3 dias antes da plan, você vai ter tempo de correr, vai lidar com o negócio e tal, você vai chegar pra plan e, ah, vai resolver. É pra ser simples, mas o que aconteceu? Teve uma pessoa que ela era pior, ela tava realmente com medo de ser mandada embora porque batia na planning e não conseguia sair do outro lado. Tipo, o time era bem resistente assim, tipo, se não tiver preparado, a galera não botava a mão, tá tomando pressão e talvez por estar imerso ali no problema, não conseguia enxergar outras oportunidades. Assistiu o vídeo e tudo mais, implementou, veio e deu feedback. Igualzinho você, eu nunca mais esqueci dessa pessoa, que ele fechou uma chave na minha cabeça, que eu falei assim, cara, e eu ainda tava numa época da minha carreira que eu tava com a síndrome do impostor muito alta. Eu falei, poxa, mas ainda mesmo assim faz sentido fazer vídeo, produzir conteúdo, enfim. Foi aí que o feedback dessa pessoa me fez mudar assim da água pro vinho, essa percepção. Que às vezes até o mais óbvio do conhecimento que você tem, você transmitir pode ajudar alguém.
Exato, pô. Sempre vai ter alguém que sabe ali, que tá numa trajetória um pouco antes da sua, hein, não? Então, o pouco que você sabe, talvez já é muito pra outra pessoa, né? Então, sempre que você puder compartilhar isso, cara. Cara, comecei a aprender, sei lá, JavaScript agora. Pô, tô vendo aqui variáveis. Cria um postzinho pequenininho, não precisa ser nada muito bem elaborado, não. Começa, o negócio é começar. Porque quantas pessoas não vão ter esse start, ou quantas pessoas que estão ouvindo a gente agora, talvez não tiveram esse feedback ainda e poderiam já estar criando conteúdo aí, compartilhando conhecimento que já tem, né? E aí a gente gerando muito mais valor para a comunidade como um todo, né?
Com certeza. Júnior, a gente falou dos feedbacks que aqueles marcaram a gente, assim, impulsionar, deram energia pra continuar, mas você já recebeu feedback também negativo e às vezes até tóxico, assim?
Tóxico, por incrível que pareça, não, mas assim, eu já recebi alguns que fizeram, sabe, dar uma repensada, assim, né, que dá aquele impacto negativo, assim, na hora, mas no meio de tantos positivos, e quando eu falo positivos, não entendo que é só, assim, o pessoal falando, ah, parabéns, tá, né, seu conteúdo é sensacional, não é isso, mas quando eu falo positivo, eu tô englobando também aqueles comentários construtivos, sabe, aquelas críticas que de fato são construtivos, ali, ó, você podia melhorar isso, podia melhorar aquilo, por isso tá tal coisa, isso eu considero extremamente positivo, mas, sim, eu já recebi alguns, assim, que, sabe, deixa você, dependendo da época que você tiver ali, no momento de vida que você tiver de sua carreira, talvez pode ser um grande divisor de águas do modo negativo. E sim, já recebi. Foi bem, bem pouco, assim, né? Se for parar pra comparar com o restante. Mas esses, de fato, eles impactam, infelizmente, negativamente. E se você não tiver conseguido diferenciar, né? Pô, talvez aquela pessoa que tá comentando esse tipo, fazendo esse tipo de comentário, talvez ela tá passando por um momento difícil lá também e acaba extravasando ali, né? Pela internet, que infelizmente acontece bastante hoje em dia. Então a gente tem que saber sempre filtrar esse tipo de coisa pra não perder o foco, né? Continuar compartilhando o que você sabe. Pra mim, eu vejo como a gente devolve o pouco de conhecimento que a gente tem ali pra comunidade, né? Que você aprendeu com a comunidade, você devolve pra comunidade também.
Fantástico, Júnior. Realmente você já tá dando a letra ali de como você se blindar, né? Porque você não vai evitar que pode ou não chegar, né? Você não vai controlar. Bom, você desabilitar o comentário dá certo, né? Mas aí você perde a essência,
acaba,
né?
Exato, e você acaba perdendo os feedbacks positivos também, né? Que são a grande maioria, então. Isso te motiva bastante, também é um combustível bem, bem importante.
Show demais, cara. E então a gente serve nesse tópico aqui pra reforçar. Não desabilite o comentário com medo de críticas ruins, tóxicas, ou algo do tipo, porque as construtivas e as que te dão até aquele gás ali, elas também vêm, então isso é muito legal. E por algum motivo você já pensou em parar?
Cara, já. Igual eu falei, né? Dependendo do momento que você tiver ali, momento de vida, momento de na profissão ali, né? Pô, você tá passando por um momento bem complicado ali, questão de estresse mesmo, sabe? Aí tem a síndrome do impostor, como você comentou também. Que uma coisa que eu percebi é que quando você só consome conteúdo, então você acha que todo mundo que você tá consumindo ali, nos canais do YouTube, etc., todo mundo tem uma vida 100% regulada, 100% perfeita. É, então, pô, o cara, se ele entende bastante desse assunto, ele vai entender bastante de todos os assuntos. Então, qualquer coisa que você perguntar pra ele, teoricamente, deveria saber. E não é bem assim, né? O que acontece? Dependendo do momento que você tiver, dependendo dessa crítica aí que você tiver, e você tiver com essa síndrome do impostor atacada, não adianta a gente correr, que infelizmente ela vai chegar mais cedo ou mais tarde pra todo mundo, a gente tem que saber lidar com ela. Esses comentários, eles acabam, às vezes, prejudicando, sim. Mas, aí que é o ponto que eu falei. Eu sempre salvo, aí até vou dar uma dica aí, né, de como é que eu consigo lidar com isso daí e não desistir de jeito nenhum. É, eu sempre salvo, tem um documento no Notion, você pode salvar em qualquer lugar que você acha interessante, mas eu sempre salvo os comentários, sabe aqueles comentários que são diferenciados, assim, aqueles que te impactam quando você lê, pô, às vezes você tá no, depois de um dia estressante de trabalho, né, com um monte de agendas e etc, e aí você, tipo, abre lá e você tem um comentário altamente construtivo, pô, você me ajudou bastante aqui, eu consegui entrar numa vaga porque eu assisti um vídeo seu, entendeu? Cara, isso não tem preço, cara, sei lá, tem pessoas ali, tem várias, inclusive, que eu recebo ali no privado do LinkedIn, por exemplo, pô, eu consegui entrar na vaga acompanhando seu conteúdo lá, então aprendi tal coisa. Então eu sempre salvo essas coisas pra ser meio que um arsenal, assim, positivo, caso aconteça esses momentos aí, porque eles acontecem, a gente sabe que acontece, mais cedo ou mais tarde, ver isso e falar, não, eu não posso parar porque o que eu tô fazendo é importante e tem uma galera que tá curtindo bastante isso daqui, né, e tá, de fato, isso aqui tá, de fato, transformando a vida de alguém, né? Então se transformar a vida de uma pessoa, pra mim já tá 100%, já me sinto com dever cumprido, sabe?
Júnior, você já deu o maior exemplo, e a gente não tá falando de tecnologia, mas você deu o maior exemplo de uma dica, algo que você aplicou, que deu certo pra você, e que, por exemplo, agora, tipo, ao vivo aqui, né, a gente tá gravando, você já me influenciou positivamente, porque eu sou uma pessoa que parei de produzir conteúdo, justamente por um feedback negativo. Só que eu esqueci que, tipo, eu já ganhei um textão daquela pessoa que eu dei o exemplo aqui, que, ah, eu sou pai de família, tenho um filho pequeno, tava morrendo de medo de ser mandado embora, só feedback negativo. Depois que a gente ajustou esse processo, cara, eu só recebo elogios ali do meu da minha gestora, enfim. Cara, aquilo ali realmente teve impacto positivo. E eu tirei print, mas esqueci de olhar para esse lado positivo. E ficou muito enraizado o feedback negativo. E essa, você deu um insight aqui que me fez repensar muitas coisas. Obrigado. Obrigado mesmo.
Cara, que isso, velho. Eu já passei por isso, então... Eu meio que descobri isso sem querer, sabe? Eu vi um feedback assim, cara, foi um feedback que foi tão bom. O sentimento que me deu, assim, foi caramba, velho. Eu não sabia que tinha esse impacto todo, sabe? Do outro lado, né? Porque, assim, uma coisa é você gravar aí no seu quarto, no seu escritório. E aí você não sabe quem é a pessoa do outro lado que tá assistindo. Você não sabe qual é a situação que ela tá passando. Não sabe que talvez o óbvio pra você seria a luz do fim do túnel pra ela. E, pô, por você achar que é óbvio, você não compartilha. E você acaba deixando de ajudar essa pessoa, igual no seu caso aí, né? Então, cara, imagina quantas pessoas que estão ouvindo a gente não tem isso também, né? Pô, sabe alguma coisa ali que pra ela parece óbvio, mas pra outra pessoa do lado talvez não seja. E isso aí poderia mudar completamente o rumo ali da... Eu ouso dizer até da vida da pessoa, né? Porque igual nesse caso, né? Se ela tivesse sido demitida, pô, olha o tamanho do problema que ia ter ali dali pra frente na vida, não só profissional, mas pessoal também. E um feedback seu ali, um insight seu, que pra você era óbvio, pra ela foi um divisor de águas, né?
Júnior, você pode dar uma dica, um passo a passo pra quem tá assim, se interessou, ouviu esse podcast, fala assim, poxa, vou colocar a cara e ver o quanto que vai impactar positivamente minha carreira, vou começar a produzir conteúdo, por onde que essa pessoa poderia começar?
Bom, primeiro, eu gosto de pensar o seguinte, né, que quando você começa a produzir conteúdo, ou como qualquer outra coisa que você vai começar a fazer, você vai ter que colocar ali os prós e os contras, né, pra ver se faz sentido pra você ou não. Nesse caso de produzir conteúdo, eu acho difícil você encontrar um contra, acho muito difícil. Por quê? Ah, se eu produzir conteúdo e ninguém vê. Beleza, cara. Beleza, você... Só do fato de você estar criando conteúdo, tendo que sintetizar o que você sabe, tirar da sua cabeça e colocar ali no teclado, no papel, qualquer coisa que você vai fazer o resumo primeiro e depois você vai postar isso daí, seja em vídeo ou em texto. Só de você fazer isso, você pode ter certeza que você vai estar estudando de uma forma muito mais efetiva do que se você estivesse só lendo ou só praticando pra você mesmo ali. Quando você explica pra alguém, quantas vezes a gente, como deve, você não tá ali no problema, num bug ali, alguma coisa e, pô, parece que não tem saída aí quando você explica pra um colega, pra um irmão, pra sua esposa, esposo. No momento que você tá explicando, você fala, caramba, entendi, já sei qual era o problema. Só por isso eu acho que já vale a pena, você produzir conteúdo. Então, pra começar, o que eu diria? Tem o LinkedIn, como a gente já falou várias vezes aqui durante o podcast. Então eu recomendo bastante, se você não tem LinkedIn aberto, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer depois que você sair do podcast aqui é abrir uma conta do LinkedIn e daí começar a postar por lá mesmo. Você consegue postar, fazer as postagens por lá, não precisa ser postagens grandes, pode ser postagens pequenas. Tem gente que fica, eu tinha isso no início, né? Falar, eu vou postar dois parágrafos só. Pô, talvez aquele dois parágrafos ele já ajuda outra pessoa que vai ver, né? Como a gente comentou aqui, né? O óbvio não existe. Então, isso seria o passo simples. Abrir uma conta no LinkedIn, caso você não tenha. Escreve ali seu primeiro post e posta. É só questão de tempo, cara. Daqui a pouco você vai começar, depois do primeiro feedback, ou às vezes antes de você ter feedback, você já vai curtir tanto o processo e vai ver que de fato o que eu tô falando aqui é verdade, de você aprender mais quando você tá compartilhando conteúdo. E você vai começar a postar com frequência, sem ter like, sem ter comentário, sem ter nada. E quando começar, cara, é exponencial o crescimento. Então, isso vai gerando esse ciclo virtuoso que a gente comentou aqui mais cedo. Então, o primeiro passo, cria uma conta no LinkedIn, começa a postar, cara. Dali pra frente é só sucesso.
Júnior, pra fechar esse tema ainda de qual dica dá pras pessoas, tem algum outro ponto que você vê que é recorrente em quem tá começando e acaba acontecendo, que faz até a pessoa parar, que ela poderia olhar de uma forma diferente?
Boa, com certeza. Existem vários, né? Tem várias objeções ali que podem acontecer, não só para quem está começando, mas para quem já está na área, já tem costume de compartilhar conhecimento faz tempo. Existem várias, né? Existem, pô, desde virou blogueirinho ali, desde que, não, vai começar a compartilhar conteúdo para daqui a pouco você se tornar vendedor de curso e etc, né? Existem pessoas assim? Claro que existem. E se você quer criar conteúdo pensando nisso também, eu não vejo problema nenhum, certo? Então, você vai compartilhar seu conhecimento ali, você vai ter seus conteúdos gratuitos e você pode ter conteúdo pago que agregue valor ali para quem tá comprando. Então, cara, não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, eu vejo um preconceito, infelizmente, né? Preconceito bem grande em relação a isso, questão de curso, porque hoje em dia tá bem complicado, de fato. Então, eu meio que entendo um pouco dos dois lados, né? De quem reclama da quantidade de cursos que existem e de quem reclama que quando você começa a compartilhar conteúdo, o pessoal vai ficar falando que você quer vender curso. Mas, se você quer compartilhar conhecimento, por tudo que a gente já falou aqui no podcast desde o início, se você já se sentiu tocado aí em começar a produzir conteúdo, qual que é a minha dica? Começa, cara. Não desanima por conta disso, porque, como a gente comentou também, você vai receber vários feedbacks positivos, mas também vão ter negativos, certo? E quando eu falo feedback negativo, eu tô falando feedbacks ruins mesmo, que assim, que não vão, infelizmente não agregam em nada, só, né, fazem um desserviço ali, infelizmente. Mas a gente não pode deixar abalar por conta disso. Vai ficar parecendo papo de coach aqui, né? Mas o fato é, a gente tem que saber filtrar esse tipo de coisa, né? Isso vale pra tudo, tá? Não só pra quem produz conteúdo, mas pra sua carreira também, pra sua vida pessoal também. Você tem que saber filtrar esse tipo de coisa. Porque tem gente que, de fato, né, tá passando por algum momento ruim e acaba falando coisas ali que sem pensar na hora, ou digitar, né? No mundo virtual ali, sem pensar na hora. Produzir conteúdo é como a gente falou, só tem, no meu ponto de vista, né, particularmente, só tem pró, não tem contra. Então, isso vai te ajudar demais na sua carreira. Quando você começar a compartilhar conteúdo e você ver feedback e você se tocar de o quanto você evoluiu desde quando você começou até hoje, cara, a única pergunta que você vai fazer é por que eu não comecei isso antes. É o que eu penso, sabe? Porque quando eu vejo a evolução que eu tive, né, profissionalmente falando e pessoalmente também, questão de ser mais disciplinado, questão de estruturar mais, de dedicar mais tempo para estudar e tal, porque isso vai te forçar, quando você começar a produzir conteúdo, vai te forçar a estudar mais. E isso, como eu falei, é um ciclo virtuoso, porque, pô, se você começar a estudar mais, você vai ter mais conhecimento. Se você compartilha isso, você vai conseguir absorver mais esse conhecimento que você está adquirindo, que é novo. E, cara, ao longo do tempo, isso aí vai te trazer muitos benefícios, né? Então, talvez você se torne até referência em certo assunto, você se torne especialista, meio que sem querer, né, sobre certo assunto. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo aqui. Quando eu comecei a postar vídeos no YouTube, cara, visualizações eram baixíssimas. Mas eu continuei fazendo, por questão de disciplina mesmo, questão de rotina, porque eu tava vendo que pra mim tava fazendo total sentido, que eu tava aprendendo cada vez mais. Então, se você me perguntava coisa que eu tinha feito já 2 meses atrás, pô, eu ainda lembrava. Isso pra mim era diferente, porque até então eu tinha que estar sempre revisando aquilo com muita frequência, assim, porque eu acabava esquecendo muito rápido, né? E depois que eu comecei a compartilhar, eu vi que fixava bastante. E aí, quando eu comecei a aprofundar mais em Next, por exemplo, na época que lançaram o Next 3 ali, a Versa, né? Trazendo um pouco mais pro conceito técnico aqui, eu percebi que teve muita gente que dali pra frente começou a me ver como referência em Next. E eu não sou referência em Next. Tem muitas outras pessoas que sabem muito mais de Next do que eu. Só que tem muitas pessoas que gostam da forma que eu passo conteúdo. É até um ponto também interessante da gente conversar, que é, tem muita gente, porque você pode se perguntar também, né? Pô, eu vou começar a falar, por exemplo, de JavaScript. Pô, já tem 1 milhão de canal no YouTube que já fala sobre JavaScript. Vai ser mais um. Cara, vai ter gente que vai gostar do jeito que você fala. Vai ter gente que vai gostar do jeito que você passa, sabe? Isso eu vi na prática, porque as pessoas me falavam isso, eu falava, ah, isso é papo de coach ou alguma coisa assim, né? Mas não, cara, pior que é verdade mesmo. Então, quando você começa a criar esse tipo de conteúdo, vai ter um pessoal que vai aprender mais da forma que você passa pra ela. Que talvez ela já viu aquele conteúdo, sei lá, várias vezes com outros instrutores, com outras pessoas ali, e aquilo não conseguiu fixar. E aí, quando ela vê o seu jeito de passar aquilo, aí ela aprende. E, cara, ela vai passar a te dar muito feedback, e esse feedback vai te deixar animado e vai te fazer continuar e não parar mais.
Júnior, muito obrigado pela tua participação. Foi, assim, um prazer imenso estar falando aqui com você, sabendo o benefício que você traz para a comunidade. Mais feliz ainda em ter você aqui no time do Luiz Aleves. Eu falo, assim, com maior orgulho, que a gente tem um time muito forte. Aqui é referência no Brasil e a nível mundial, de tanta pessoa boa, barra lá em cima. Realmente, assim, é fora da curva trabalhar aqui no Luiz Aleves. Esse podcast aqui eu gostei demais. Parabéns mesmo. Enfim, como a gente encontra você nas redes sociais?
Opa, beleza. Primeiro, eu concordo com tudo que você falou, cara. De fato, puxando o saco aqui porque a gente trabalha aqui. Mas, de fato, o time aqui é sensacional, cara. Só quem trabalha aqui pra saber aqui de fato o que a gente tá falando. Não é bajulação nem nada disso. É verdade mesmo. A gente vive isso tudo no dia a dia mesmo. E antes, né, de compartilhar minhas redes, até queria mandar um abraço aí pro pessoal da Squad Experiência de Entregas, né, que é onde eu trabalho, cara, time sensacional. Então, pessoal lá, incrível demais. Grande abraço aí, galera. Bom, e pra quem quiser me acompanhar aí nas redes aí, no YouTube eu tô como @devjuniorAlves. E no Instagram também, @devjuniorAlves. E no LinkedIn, né? Como Junior Alves apenas. Então, se você quiser entrar em contato, alguma coisa, só seguir a gente nas redes aí. Uhum. Cara, eu vou até te falar um negócio, velho, que eu acho bem massa, uhum. Porque, tipo, o nome do canal é Dev Junior Alves, certo? Tem uma galera que acha que meu nome é Alves só. Acha que Dev Junior é porque eu sou Júnior, sabe? Sou Dev Junior. É muito massa, velho.
Júnior, um prazer imenso ter gravado esse episódio aqui com você, que venham outros. E pra você que tá ouvindo a gente aí no Spotify, avalie a gente com as 5 estrelas, fechado? E segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como Tabeca de Lab. E você me encontra também todas as redes sociais, como Johan Rodrigues. Um forte abraço, valeu.
Valeu demais, galera. Foi um prazer estar aqui. Agradeço demais o Johan aí pelo convite. E é isso aí. Espero estar participando aí mais vezes.
Cheio demais. Até mais, gente. Um abraço.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.